E aí, Legião Oculta, tranquilo? Aqui é o Jonathan Scriven e esse aí é o OcultoCast! Estamos de volta, finalmente, com esse quadro OcultoCast, com meus canais parceiríssimos aqui no YouTube. Lembrando que o OcultoCast ele é feito em formato somente de áudio, então se acomode, coloque o fone de ouvido. E hoje nós iremos tratar de um tema muito polêmico que vai dar muita carta pra manga aqui no OcultoCast, que são as teorias da conspiração. E aqui estamos com nossos canais parceiros, novamente participando do OcultoCast. Otto, do Beco Sombrio.
Fala pessoal do OcultoCast, aqui do canal Oculto. Tô muito feliz que a gente tá fazendo esse quadro aqui de novo, fazia tempo que a gente não fazia. E eu sou o Otto do canal Beco Sombrio. Lá a gente fala sobre filmes de terror e horror e suspense. Agora vamos falar sobre séries também. Então tudo que envolve cinema e séries de televisão você vai encontrar lá no Beco Sombrio. Então se você gosta de terror, horror, só conhecer nosso canal que eu tenho certeza que você vai gostar.
Caveira, do canal Nerdices 33.
Bom, como o Jonathan já me apresentou, eu sou o Caveira. Nosso canal Nerdices 33, pra você que não conhece lá, nós falamos de seriados japonês, desenho americanizado, tudo que é bom da nossa boa e velha infância e muita coisa atual também, incluindo séries e filmes.
Johnny, do canal Mysterium TV.
Fala aí, turma dos mistérios e do terror. Aqui quem fala é o Johnny, do canal Mysterium TV. O meu canal, pra quem não sabe, é um canal que fala sobre mistérios, obviamente, curiosidades, ufologia, criptozoologia, ciência, astronomia e muito mais. Então dá uma pulada lá pra vocês conferirem. Estou muito feliz de estar participando aqui do OcultoCast mais uma vez. Obrigado pelo convite, meu amigo Jonatas. E um grande abraço a vocês que estão aí assistindo e a todos os meus amigos que estão presentes aqui nesse programa.
JC, do canal TerrorTube.
E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o JC, vamos ouvir uma história? Nosso canal TerrorTube traz tudo abrangendo o terror, seja de histórias de terror, creepastas, lendas e mistérios, relatos e histórias reais. Desde já agradeço ao Jonathan Scriven pelo convite e aos amigos aqui presentes, satisfação enorme estar podendo participar desse OcultoCast com vocês pessoal. Dê uma pulada lá no canal e é isso aí.
Emerson, do canal Encarando o Sobrenatural.
Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com os melhores canais do YouTube. O meu canal é o Encarando o Sobrenatural 1 e o 2. E a gente fala de muitos temas, como conspiração, terror e tudo mais que tem de mazela por esse mundo.
E aí, galera? Finalmente aí estamos de volta, né? Passamos um tempo aí para voltar com a segunda temporada. É que é o primeiro lugar que eu vejo que uma temporada só tem 3 episódios, né? E hoje é a primeira participação de nosso parceiro Emerson aqui. Muita gente pediu para você participar, sabia, Emerson?
Não sabia não. Obrigado aí a quem pediu. Já sei todo porque eu tô aqui.
Todo mundo pediu a participação do teu canal. Você sabe que eu curto o seu canal desde 2 mil inscritos.
É, a gente é amigo, eu lembro que você tinha 7 mil, né? Inscritos quando a gente começou a amizade, era. Das
eu
antigas,
comecei a ver teus vídeos e achei foda pra caralho. Bem, assim como eu acho de todos os canais que eu sou parceiro. E hoje, como eu já falei no começo do vídeo, o assunto é bem sinistro. É bem expandido, pra falar a verdade. Eu acho que a gente não vai conseguir falar tudo sobre esse assunto. Que são os mistérios das teorias das conspirações, que existem vários tipos, e até do meu canal já fizeram a teoria da conspiração de que ele era tinha pacto e eu era Illuminati, né, JC?
Ué, mas você é, velho, tem que contar pro povo logo. Admite logo que vai ser mais fácil.
Batei logo a real.
Então, galera, sobre a teoria das conspirações, eu tenho certeza que vocês sabem várias, mas uma que pedem muito no canal é sobre a teoria de que o homem nunca foi à lua. O que vocês têm a dizer sobre isso?
Pera aí, deixa eu falar. Eu acredito que o homem nunca foi à lua. Isso aí, eu acredito.
Vai começar a treta.
Não, mas eu também concordo com ele. Não naquela época, eles podem ter ido depois daquilo. Naquela época, não.
Então por que vocês acham que eles fizeram todo aquele marketing e tal?
É porque aquilo era questão de uma disputa, né? De guerra que estava tendo naquela época. Uma demonstração de poder.
Uma questão mais política, né?
É, exatamente. Então um país que pudesse pôr o pé na lua, ele estaria muito à frente em tecnologia, na frente das outras nações. Então foi por causa disso aí.
Nessa época. Já metendo cinema no meio, já que é o que eu mais entendo aqui, tem uma lenda que eles contrataram Stanley Kubrick pra fazer aquela cena do homem chegando na lua, etc. Stanley Kubrick é um grande diretor, um dos mestres. Ele estava muito em alta pelo filme do Uma Odisseia no Espaço, né? 2001, Uma Odisseia no Espaço. É um dos filmes mais clássicos de ficção científica e a fotografia e toda a nuance do filme é muito genial, então ele era o cara perfeito pra fazer essa simulação, né?
E se vocês jogaram GTA Vice City, alguém aqui jogou no PS2?
Eu acho que todo mundo.
Pronto, tem uma parte no armazém onde o cara rola até um filme pornô que tem um estúdio. Se vocês lembrarem dessa missão, já é depois do shopping. Aí vocês vão ver lá uma sala que tem essas imagens do homem e a lua. Aí é como se o jogo estivesse dizendo que foi feita naquela sala as imagens.
Me diz uma coisa, tem um vídeo, Otto, acho que todo mundo aqui já viu, que é mostrando, né, eles gravando os erros de sombra que rola na internet. O que vocês acham desse vídeo? Vocês acham que é fake ou não?
Não, eu acho que é verídico.
A questão do vídeo, eu já não acredito que seja verdade, mas a questão das análises, sim.
A questão da sombra, né?
Principalmente de fotos também, tem várias fontes que desmascaram, tentam desmascarar, que são bem... bem convincentes, né?
Porque eles tentaram explicar principalmente a questão das estrelas, né? Que não tem estrela nas fotos e nem no
vídeo. Isso, justo.
Mas eles falam que de lá, que não tem a luz que reflete e tal.
É a massa escura. Não, isso é. Tem a massa escura, né? Que fecha.
E por isso que não aparece estrelas no vídeo e nas fotos. Mas tem umas partes que é bem sinistra, né?
É.
Tem a famosa foto lá da... Tem a famosa foto lá daquela bandeira tremulando lá, né?
Isso, é como se tivesse... Isso,
que, como se tivesse brisa, lá. Uma brisa. É isso. Só que o problema é que lá na atmosfera... Não tem ar na atmosfera da Lua. Então...
Ela deveria ficar caída.
Esse é o principal ponto que mais quebra essa história, né? A bandeirinha se mexendo.
E questão da própria teoria também, questão da Lua... do lado escuro da Lua, o que vocês têm a dizer?
Eu não sei se vocês viram, mas dizem que existem estruturas parecidas com as pirâmides. Dizem que existe isso lá, e o homem já teve, em outras viagens que foram lá, eles viram isso e disseram que era habitada. Agora ninguém comprova, né? Pessoal...
Então, será? Dizem então que existe vida, alguma coisa desse tipo, ou então existiu. É isso que quer dizer?
Seria uma civilização, né, que houve lá antes de começar as pirâmides daqui. Ela seria, no caso, a primeira. Em vez de eles construírem primeiro aqui na Terra, foi construído lá.
E a pergunta que eles fazem muito, que fazem muito no meu canal e com certeza fazendo de vocês. Por que que os governos não liberam logo essa porra toda? Por que que eles não liberam isso?
Aí,
ficam enrolando e escondendo.
Disseram naquela época que falou-se que capturou um alienígena, houve começo de pânico nos Estados Unidos. Houve aumento de compras, o pessoal começou a comprar sabendo que não ia poder pagar. E como se fosse o último dia na Terra. Então eles pensaram, se aquilo aconteceu numa nação tão bem educada, o que aconteceria desenvolvida, né? E o que aconteceria nos outros países menores? Como seria, né? Podia rolar o caos.
Poderia não, com certeza rolaria.
Eu não sei se vocês viram um vídeo meu ou em outros lugares da internet sobre Orson Welles, que ele fez uma radionovela.
Sim, é esse cara. Sim, também eu vi.
Retratando o livro Guerra dos Mundos, né?
Ele entrou ao vivo, né?
Só que teve o porém. 70% das pessoas que entraram no rádio, que não tinha televisão, né? Que foram escutar a radionovela, que tinha efeitos sonoros, tinha atores encenando um pânico. O pessoal não viu a introdução, que aquilo era baseado no livro.
Exato. Quem pegou dos 5 minutos pra frente, se ferrou.
E começou a loucura, porque tava, tinha som de tudo explodindo, pessoas correndo, uma sonoplastia do caralho. É. E o povo entrou em pânico nos Estados Unidos. E foi rouco. Com certeza foi uma imagem desses filmes de apocalipse, né?
É, isso é verdade.
E muita gente chega no meu canal, ah, por que que não libera e isso, ok? Nós estamos preparados, né? E eu discordo, eu acho que a gente tá bem longe de estar preparado por uma situação dessa.
Pô, vocês lembram aquela história, acho que foi até tu que me marcou, Jonathan, do drone? Pessoal assustado ali, com drone, cara.
É, a cidadezinha aqui do interior, drone, o pessoal exemplo. Tudo desesperado, que não conhecia, não sabia, porque tava pensando que era um OVNI. Tem no canal aí, se vocês quiserem ver.
Eu vou ver. Até mesmo dentro da profundeza, nas profundezas do oceano, cara. A gente olha cada bicho lá que parece ET. Já pensou agora que ele troço evolui andando na Terra, assim?
Mas você vê, mesmo a gente que tá preparado, por exemplo, por não ter costume de ter aqui na minha cidade, por exemplo, que eu sou daqui de Pernambuco, se aparecer eu vou me assustar na hora. É claro que depois eu vou me acalmar, porque eu já sei mais ou menos o que é. Mas na hora, assim, de primeiro impulso, impacto, você não tem como não se assustar, porque não é uma coisa comum, né?
É, que eu tenho certeza disso, porque eu, como já pesquiso sobre o assunto, já acredito há bastante tempo, apesar de ter um pouco pé atrás, mas no dia que eu avistei um OVNI, cara, foi tenso o negócio, ainda mais era um dia complicado, e era de madrugada, eu chegando do trabalho, a última coisa que nesse dia eu ia pensar era um OVNI.
Eu quero detalhe disso aí, eu quero detalhe.
Não, mas o um detalhe mais importante que foi nesse dia que ele foi abduzido e foi chamado pra trabalhar junto com os Illuminati, tá ligado?
Ah, entendi.
Meu Deus. Galera, o primeiro trabalho era criar um canal no YouTube.
Muito violento, viu?
É, Johnny, como é, Johnny?
Também tive um avistamento de OVNI muito violento. Foi um dos dias mais sinistros da minha vida. O bicho foi feio.
Ô amigo Johnny, você podia contar uns detalhes pra gente, eu tô curioso, acho que a galera vai querer saber. Sim. Também.
Vamos lá, eu tinha... Hoje eu tô com 27 anos, na época eu tinha apenas 19 anos, eu tava numa chácara, e é o seguinte, gente, todo mundo lá festejando, bebendo, comendo churrasco, e eu, tipo, curtindo as estrelas, só relaxando de boa, né? De repente, eu vi no horizonte uma bola de fogo enorme, turma. O negócio foi sinistro. Do jeito que ela veio cortando, entendeu? Ela veio na horizontal, ela não veio nem de cima pra baixo, nem de baixo pra cima, ela veio na horizontal. Então eu não sei de onde que ela veio, eu só vi ela cortando assim a copa das árvores e deixando aquele rastro de fogo numa ponta dos galhos. Ninguém viu, só eu que vi. A única prova que o pessoal teve pra poder acreditar em mim foi essa... A fogo que tinha lá em cima, entendeu?
Na ponta das árvores, né?
O meu caso não foi tão sinistro, porque não foi tão de perto. Mas pode deixar que eu vou fazer um vídeo explicando melhor.
Tem que fazer, tem que fazer.
Eu acho que o Johnny foi aqui, o batatão, eu acho.
Eu caí.
Então, a descrição que ele deu é bem a descrição do folclore que conta do boitatá, a bola de fogo que anda por cima das árvores.
Sim, o boitatá. É a teoria da conspiração. Olha, do boitatá.
Não, mas um OVNI é um objeto voador não identificado. Agora, ninguém sabe se ninguém nunca identificou um boitatá, então é um OVNI.
Ô amigo oculto, eu queria permissão. Como a gente vai falar também de Illuminati, né? Eu acho que o assunto já foi muito banalizado. E você vê, por exemplo, o Resident Evil 4, que é um jogaço. Acho que vocês todos já jogaram também, né?
É, um dos melhores.
Pronto. Mas você vê que teve uma tendência nele de ridicularizar o assunto. Porque a gente sabe que o governo americano, ele tá envolvido até a cabeça com os Illuminati, né? Talvez seja hoje a sede deles. E no jogo, a sua missão é resgatar a filha do presidente. Mostra como se... fosse um pequeno grupo, né, um vilarejo pequeno, e o governo americano é contra eles. E bastou, no caso, um soldado do FBI, né, que foi, no caso, o Leon, e pra resolver a parada toda.
É the fuck soldado. O Leon é foda pra caralho.
Mas será que ele sozinho ia conseguir acabar com uma organização como os Illuminati? Nunca, né?
E já que a gente entrou nesse assunto, já que tu já puxou ele... O que vocês acham sobre os Illuminati, galera? Vocês acham que realmente eles existiram? Realmente que foram baseados no iluminismo e tal? Mas vocês acham que essa organização existe até hoje?
Eu, se você me permitir, eu posso provar que eles existem e que estão no Brasil e que o deus deles é o demônio.
Puta,
eu posso mostrar.
Esse Emerson é
cada pessoa que estiver vendo esse vídeo e vocês aqui que a gente tá conversando, vocês podem ver o sinal do capeta agora.
Nossa, que isso,
rapaz. Tá afim ou não? Ah,
meu Deus.
Não,
a gente
deixa mesa, isso. Meu Deus.
Ainda bem que tem os prós e os contras aqui, turma.
Deixa eu pegar meu crucifixo, CD da Aline Barros aqui, deixa eu ver.
Jesus, manda.
Isso vale pra vocês aí, todo mundo que tá escutando também, viu?
É, vai, exato. Guys. Então, já que posso fazer amigo oculto?
Pode.
Pronto, então vamos lá. Eu vou precisar que vocês peguem um saco de arroz.
Caraca.
É, um quilinho de arroz, já aquele. Uma parte de dentro também serve.
Pode imaginar, dá pra você imaginar, não?
Não, preciso que vocês peguem.
E aí, vamos lá, bora.
Vocês vão ver o capeta, eu tô avisando.
Nossa.
Tô avisando. Depois então, quem não quiser fazer, não pega. Mas vocês vão ver agora.
Bora. Eu chego ali, já olho no espelho pra pegar a parte de dentro e já vejo o capeta.
Eu não posso pegar porque eu não como arroz.
Mas vocês já têm pelo menos uma parte de dentro e eu preciso que alguém pegue. Quem é o corajoso?
Alguém aí que vai fazer? Bora.
Eu vou fazer, cara, esse bagulho aí. Agora
porra,
eu
esse caveira é foda.
Não é à toa que é caveira. O nome.
Caveira vai fazer? Senão
vai sim. Galera, se ele parar aí de falar alguma coisa, já
aqui é caveira, não é moleque.
Vai, pode continuar.
Pronto. Essa. Então tá com o saco aí. Tá com a pasta de dentro. Pronto, beleza. É, atrás tem o código de barra, né? Tá certo. É, observe que tem os números 7 e 8 e 9. Código de barra.
Meu Deus.
Tu pegou a pasta ou eu preciso da caixa dela?
A caixa. Tá, vou pegar ela com a caixa. Que eu
peguei isso.
O cara tá correndo dentro de casa atrás de uma pasta de dente. É qualquer coisa que tenha...
É, o código de barra serve. Agora eu prefiro o arroz.
Eita. Ainda bem que eu não como arroz, viu, JC?
Mas pode pegar aí, amigo oculto.
Você porra disso.
Observe aí que tem os números 7 e 8 e 9. Pronto, isso. Esse número ele é um padrão brasileiro. Todo produto brasileiro tem esse código. Quem quiser conferir aí, pode pegar outro produto que vocês vão ver. Qualquer produto brasileiro. Ele tem 7 e 8 e 9. Então pronto, agora eu quero que você conte quantas linhas tem esse código. Essas linhazinhas aí, reta. É tenso, é tenso. O capeta vai aparecer.
Aparece principalmente pra quem mora na beira da estrada.
Diz, quantas você contou?
30 se eu não contei errado.
Tá certo, tá certo, tá certo. Agora eu quero que você conte quantos números tem.
Tá amarrado.
Ele tá quase amarrado. Ele tá quase aparecendo. Vai mostrar o rabo.
Eu tô sentindo um cheiro de prank aí.
Isso,
sentindo
ok.
Um cheiro de prank.
Agora você tem uma calculadora aí, ou alguém aqui tem uma calculadora aí, um celular que possa fazer a conta. Vai lá. Eu quero que você faça 7 vezes 89. Tem 789 no código. Aí você faz 7 vezes 89. Deu o resultado, não é isso? Agora coloque mais 30 e mais 13. Não foi isso que deu? Os números deu 13 números. Deu quanto o resultado?
666.
Tão vendo? Isso é porque tudo isso, quando foi desenvolvido os códigos, foi feito para agradar o deus deles. Eles servem mesmo ao demônio. Para vocês terem ideia, por exemplo, você vê a nota. Qualquer nota que você tiver aí no bolso, você vai ver que tem uma imagem. Se muda tudo no Brasil, né? Tudo a gente mexe. Mas essa imagem, ela vem sempre no dinheiro. Que é a gente
qualquer
sabe que
nota.
É qualquer nota, que é aquela deusa.
Deixa eu ver a minha nota aqui de 100 reais.
Opa.
Diga aí.
Opa, pra ela não passar perto dela. Você vai ver aí. Aí
a
você vê a imagem
de...
Você vê a imagem de uma mulher, não é isso?
Eu tô vendo a minha de 20. Tô vendo, assim, a mulher.
É, pronto. Vendo. E embaixo tem... Você sabe que isso aí não... Pronto, mas do outro lado tem a mulher. E você vê que não. Ela não tem nada de. Na Bíblia. Não tem nada de relação com a Bíblia.
Tem não.
Ok?
Não.
Mas tem aí no dinheiro, Deus seja louvado, né?
Isso.
Isso. Aí isso também
que
é mais.
Assumíramos, né?
Exato. Aí é mais uma ironia, né? Deus seja louvado com a imagem de uma deusa pagã.
É.
E se você. Alguém que mora em Brasília. Pode-se dizer que é a capital Illuminati. o desenho dela todo foi feito cuidadosamente por eles.
Ah, não, Brasília, na minha opinião, é a capital do inferno, né, mano? Só tem diabo ladrão aqui no lugar.
É, mas você vê que é complicada a situação.
Então eles estão entre nós, é isso?
Estão entre nós, é, exatamente. Não tem como correr, não.
Eu não consegui ver na minha pratinha de 50 centavos, que só tem a vela, velho.
Mas tem ela também, tem de outro lado. Porque quem me revelou isso foi um cara que ele é maçom.
Ah,
é, então ele é maçom e ele pediu, pelo amor de Deus, que eu não dissesse que foi ele. Mas ele aprendeu isso lá.
É, que a maçonaria e os Illuminati têm similaridades, mas são duas coisas diferentes, né?
É, não, mas a maçonaria, elas são os primeiros degraus.
São os noobs,
é,
né?
É, isso, são os noobs. Por exemplo, quando eles veem que uma pessoa tem talento pra alguma coisa, eles te convidam pra maçonaria. No começo, eles dizem, não tem nada de religião, não. Tem uns rituais lá pra... Só pra manter a galera unida. Isso, esse cara, quando convidaram ele, a conversa era essa. Agora, depois que você vai começando a cumprir as missões lá dentro, aí você vai crescendo e aí já vai começando a ficar mais pesada a coisa.
Quanto mais avançado fica o grau, maior vai ser, né, o objetivo também e as coisas que ele tem que fazer lá.
Isso. Os Rosa Cruz, exatamente, tem alguma coisa isso. A ver isso com isso?
Eu não posso te falar, e deve ter, mas eu não tô por dentro do assunto.
Eu acho que você já viu um vídeo que eu fiz, dois vídeos, para falar a verdade, que vizinho a minha casa tem um templo Rosa Cruz, e o nome da rua é Rosa Cruz, para variar.
É, você vê que tá ligado,
templo,
né?
Esse templo, ele tá no final da rua, bem escondido, e é imenso. E ele existe já, desde quando eu me entendo com gente, ele já existe lá naquele local, e sempre cultivou minha curiosidade. E o que a única coisa que dá pra observar lá é nos dias que tem os cultos deles, né? Que eu não sei como é que se chama. E barato é louco, mano. É só carrão importado que entra naquela bagaça, velho.
É.
Só negócio sinistro. Assim, tem gente no meu canal, quando eu fiz esse vídeo, diz que, o meu... Onde eu vou só tem pobre, não sei o quê. Então, é errado, porque no que eu vejo... Lá, pelo menos nesse, que é próximo à minha antiga casa... Barato é louco, porque é só gente importante mesmo que vai.
Exatamente.
É só carrão.
Isso
bate. Qualquer dia eu vou dar uma loucura lá, porque um dia eu fui perguntar se eu podia entrar, dei essa loucura. E eu fui hostilizado, pra falar a verdade.
Mas se eles, eles veem alguma qualidade em você, eles acabam lhe convidando. Não vá nem atrás. E você vai acabar entrando.
JC.
E. Não, ia falar que só tem um filme que retrata bem essa questão Illuminati, maçonaria, que é, se eu não tô enganado, é A Lenda do Tesouro Perdido, com o Nicolas Cage. É um filme muito bom.
Eu acho que eu assisti. É verdade.
Cara,
é bom.
O filme de Illuminati que mais me impressionou. Que eu fiquei estupefato.
Anjos e Demônios?
Vai ser o mesmo que o meu. E
eu
Olhos...
Acho que é, Emerson. É esse mesmo.
Bem fechado, né?
Filmaço com Tom Cruise. Eu assisti no site, nem noção do que o filme era.
Muito bom.
E o filme no meio do filme, De Olhos Bem Fechados com Tom Cruise. O filme, assim, no meio do filme, a introdução do meu canal, que tem um ritual Illuminati sinistro, ele é tirado desse filme. O Otto, com certeza, deve saber de tudo.
Eu recomendo aí A Legião Oculta, que é muito bom mesmo, pessoal.
Que o filme é simples. O Tom Cruise é um cara lá,
um médico, um né?
Jota,
é um médico.
Um médico que o...
Ele atende a elite, né? Ele só atende a elite ali.
É, e ele conhece um cara que é amigo dele, que é músico. E ele entra de penetra numa festa que o cara vai. Só que ele não tem mínima ideia de que festa é essa.
Em quem tá entrando, né?
Só que quando ele entra, ele se fode, porque é uma festa Illuminati, cara, sinistro.
Aquela parte é muito interessante quando aquela parte do táxi.
Sem spoiler.
É, exatamente. Mas você vê que mostra tipo um castelo, né, um lugar bem chique, uma super mansão. E aí você pode pesquisar sobre esses castelos antigos que ficam paradão lá um tempo. É, são realizadas reuniões neles. Esses grandes grupos, eles compram... Esses local são caríssimos, milhões, e eles pagam pra usar uma vez por ano. Aí você já começa a ter uma ideia do que é.
É o poder dos caras, né?
É. Você comprar uma coisa pra ficar só lhe dando prejuízo.
É, se vocês tiverem oportunidade, quem não assistiu aí, que tá escutando seu CultoCast, procurem, que é um filmaço. Ele não é fácil, é um filme bem confuso, mas ele é muito interessante, principalmente para você observar esse ritual dos Illuminati, que é bem a cara que o Tom Cruise faz lá. Foi a cara que eu fiz quando eu tava assistindo.
E você fica tenso, cara. Você fica tenso o tempo todo.
É bem complicado. Então, Emerson, você conseguiria ou teria coragem de listar algum brasileiro Illuminati?
Ela já me deu strike, mas eu vou... eu vou falar. A Xuxa é. A Xuxa é. Pra mim, ela é a grande representante deles aqui no Brasil. Deve ser ela.
Caralho, então quer dizer que é verdade aquele símbolo que ela faz na mão.
Assim. É. Inclusive, é que tanto como quando eu fiz o vídeo dela mostrando, não falando, eu mostrei, ela veio dar strike num canal que tinha o quê? 5 mil inscritos.
Caraca. Preparar eu agora para levar strike.
Pode preparar. Se você mostrar alguma imagem, pode se preparar.
Não, ainda bem que é só áudio.
Eu não posso afirmar, mas eu não duvido, não.
E a Dilma?
A Dilma, eu acho que ela faz parte já do jogo que é a política, né? Como o Enéas já falou, eles tudo assinam na mesma linha. Não adianta, a gente só troca de apresentador. Eu vejo a política hoje como... como se fosse um programa feito Domingo Legal. Muda o apresentador, se é Celso Portioli ou se é Gugu que vai apresentar, tanto faz, o programa continua sendo o mesmo. Muda um detalhe ou outro só.
E no mundo?
O mundo vai quase no mesmo caminho, né? Tem alguns países ainda que lutam.
Existe personalidades do mundo.
Aí é complicado. Mas os grandes todos estão envolvidos. Você vê o Barack Obama mesmo. Os cumprimentos que eles fazem.
O mundo da música também fala sim, muito, sim. Né?
Da música. Artistas, Jay-Z.
Bicho, é complicado falar dele.
Alguns outros. Eles até algumas músicas, capas de CD. Entre essas coisas, eles usam alguns artifícios.
É o simbolismo,
que chamam isso, que já chamam pro lado mais Illuminati, né?
A Coca-Cola. A Coca-Cola também já tá.
Diz que vê o capiroto lá, né? Quando vira.
No símbolo, né? No símbolo dela. Eu acho que pior do que o símbolo dela é o produto em si, né? Porque o mal que ele faz não é brincadeira. Eu vi um médico falando, ele disse que tem fé que um dia vai conseguir tornar o refrigerante proibido. E tão mal que ele faz, não só a Coca, todos os outros, né?
Como é que uma porra tão gostosa, né?
Faz mal. Justamente ela é gostosa porque ela vicia.
A Coca-Cola é tão desgraçada que ela é mais conhecida que Jesus Cristo no mundo, cara. É incrível.
Por incrível que pareça, né? Porque tem alguns países que não aceitam o cristianismo e lá tem Coca.
E vocês acham que a indústria cinematográfica já entrou nessa também?
Eu acho que ela sempre foi, tal. Eu acredito que ela tenha sido a ferramenta para eles. Uns poucos tentam falar de alguma coisa, mas aí você vê que o filme, por mais bom que ele seja, ele não é divulgado. Por exemplo, aquele cara que fez A Paixão de Mel Gibson, não sei se vocês lembram dele. O ator que fez, pronto. Aquele ator que fez, eu não lembro o nome dele aqui. Mas ele deu várias entrevistas falando que ele... Depois que ele fez aquele filme, na hora ele foi ameaçado pelos diretores, disseram, se você fizer esse filme aí, as portas vão se fechar pra você. E um ano antes ele tinha sido revelação. Ele ganhou aquele troféu lá que eles dão. E revelação, isso. Aí tinha sido revelação. E depois que ele fez mesmo, ele fez porque ele disse que era cristão e era um grande sonho dele fazer o filme. Mas ele sabia, ele disse que o Mel Gibson inclusive avisou a ele. Você vê que aquele filme, caraca, até hoje ninguém quis dublar. Mais... Ele não apareceu mais, ele sumiu. Ele pode procurar aí na internet que vocês vão ver.
Impressionante que eu acho que é um filme mais realista sobre o que aconteceu com Jesus.
Exatamente.
Né?
E você vê que todo filme que passa pela empresa de Hollywood, seja gospel, principalmente o gospel, hoje eles trabalham pra trazer uma ideia errada pra você. Eles distorcem a coisa. É muito perigoso. Eu acho que é muito melhor você assistir um filme de terror do que um filme gospel.
Caraca.
É sério mesmo. Porque pelo menos ele já... Não fica ensinando errado.
Eu queria fazer uma pergunta pro Emerson.
Fica à vontade. Tô bem.
Ô Emerson, é o seguinte. Você acha que tem a possibilidade, por exemplo, que tem gente ruim? Tem. Eu não sei se eu acredito em tudo que você falou. Eu já acreditei muito no passado. Mas assim, você acha que tem a possibilidade de, na verdade, essas pessoas que nós chamamos de Illuminati, na verdade, terem outro nome, participarem de uma outra seita... oculta, diabólica, maquiavélica, mas na verdade entre eles ali o nome deles é outro.
Eu acredito.
É só um
psicólogo. Como ficou conhecido, eu também já penso assim, como você, eu não posso ter certeza, né? Porque isso é muito. próprio tema em assunto, né? Conspiração, ele é muito especulação. Sim. Mas eu penso como você, eu acho que tem alguma coisa oculta aí ainda.
É que eu penso nisso porque pelo estudo que eu fiz sobre os Illuminati, né? Tem até alguns vídeos falando sobre isso, né? Porque os Illuminati, eles surgiram ali na década de 1700, né? Acho que 1760 ou algo assim. Criado por Adam Weishaupt, né?
Isso que mesmo, ele, 1776, se eu não me engano, né? 1776, isso.
Ele era maçom, né? Também ele era cristão, judeu. Tinha várias religiões, ele tinha. Ele foi lá e criou, né, a Ordem dos Iluminados. E até tentou colocar...
Se eu não me engano, me corrige se eu estiver errado. Foi na Alemanha isso, foi?
Foi na Alemanha.
Isso, na Alemanha. É certo. Isso mesmo,
na Bavária.
Tá, isso.
Aí o que acontece? Ele pegou e criou essa Ordem dos Iluminados, só que ele teve muito problema. Só que na época, a única intenção dele era acabar com a... Ele queria acabar com a opressão da Igreja Católica, né? É. Via naquela época da Inquisição, naquela época em que qualquer coisa era bruxaria, qualquer coisa você era queimado vivo. E também queria acabar com a monarquia. Ele queria que na época o rei lá da Bavária, a rainha, eles deixassem de ser rei para colocar um sistema hoje, sistema de votos, que eu chamo hoje.
Democracia, não é uma democracia.
Ele queria tirar a monarquia para entrar em vigor a democracia, e também queria acabar, né, com o monopólio e toda a opressão da Igreja Católica. Ele não conseguiu, ele foi derrotado, entendeu? Completamente. É. Ele morreu, acho que de velhice, na própria Alemanha. Ele tentou se esconder dentro da maçonaria, não conseguiu, mas porque ele tentou transformar a maçonaria no iluminismo, né? Mas não conseguiu, a maçonaria também expulsou ele. Ele foi embora, ele fugiu de tudo isso. E os Illuminati acabou ali, entendeu? Hoje em dia existe uma coisa obscura por trás disso tudo. Mas eu não consigo chamar esse povo Illuminati. Nem de Illuminati, nem de Nova Ordem Mundial. Porque Nova Ordem Mundial sempre sonharam como Nova Ordem Mundial. Podem estar por trás? Podem. Mas é uma seita, é um grupo ali, tipo, do mal mesmo, um grupo das trevas, que tem que estar controlando tudo mesmo. Realmente, não tem uma coisa ali, as pessoas, elas mentem pra elas mesmas, elas negam, elas dão risada, mas alguma coisa existe de obscuro. Mas eu não acredito que o nome seja Illuminati, não mais.
Se a gente, desculpa interromper, Johnny, mas se a gente for raciocinar, esses caras, eles com certeza são pessoas muito inteligentes e influentes no mundo. E Illuminati, depois, principalmente agora com a internet, se tornou um assunto público. Qualquer pessoa que começa a estudar o mistério vai saber sobre Illuminati.
E já tá banalizado.
Não seria muito inteligente usar esse termo. Isso. Poderia ser inteligente usar esse termo pra enganar e ocultar as reais intenções deles, entendeu?
Eu não sei se vocês vão concordar. Por exemplo, eu acho que uma dessas táticas que eles usaram foi naquela hora do que se fala do genocídio, né? Colocaram aquelas placas lá da Geórgia, né? Aquelas placas lá dizendo que deveria reduzir a população e tal, não deveria passar daquela quantidade. E isso bombou no mundo todo, né? Todo mundo começou a fazer vídeo. Ah, eles querem o genocídio e tal. E eu acho que é justamente pelo contrário. Eu acho que se eles quisessem uma redução populacional, seria muito fácil.
Então, galera, já pulando um pouco sobre Illuminati, que eu acho que tem muito vídeo, eu vou mudar um pouco de assunto e fazer uma pergunta pra vocês. Eu quero a resposta sincera de vocês. O que vocês estavam fazendo? Isso serve também pros inscritos. Pode responder nos comentários aí, nos inscritos, em quem tá ouvindo o OcultoCast. O que vocês aí estavam fazendo no dia 11 de setembro de 2001? 2001, né?
Eu não tô... Nem me lembro, mas já... Me pegou agora.
Eu acho que eu sei qual é todas as respostas.
Lembra o capítulo?
Lógico, a transformação do Goku.
Eita!
E aí, o que vocês têm a dizer esse dia?
Eu não lembro.
Eu tava assistindo Dragon Ball, na hora que o Goku ia se transformar, e aí deu aquele negócio lá.
Se eu não me engano, eu tava na escola, eu acho.
Nossa, que raiva.
JC, aonde?
Cara, eu não lembro. Eu sei que eu tava em casa, mas fazendo... Eu não sei.
Tu tava em casa e não tava assistindo
Dragon Ball? Agora, eu...
Tava,
é...
não, velho.
Vou te expulsar dessa live
mas
agora.
Mas eu lembro que eu escutei o barulho do plantão quando faz, né?
Otto?
Cara, acredito que é a mesma coisa que vocês. Eu não lembro exatamente todos os detalhes e tal, mas eu lembro muito que foi um dia movimentado bastante, né?
Eu lembro, cara, como se fosse ontem, velho. Que porra é essa, velho? Eu pensando quando começou a tocar aquele plantão. E eu sempre fui fissurado sobre essas coisas, quando acontece essas coisas, eu fico ligado direto, cara. Quando rolou a parada de tsunami também, que também é outra teoria da conspiração, mas 11... E por que que eu perguntei isso pra vocês? Entendeu? É, com certeza vocês já devem ter ouvido falar sobre a conspiração das Torres Gêmeas, não?
Já. Muito famosa, né?
E o que vocês acham sobre isso? Que realmente os Estados Unidos que planejou aqui, tudo aquilo, aquele circo inteiro. E aí, o que, que vocês acham sobre essa teoria?
Eu acredito que sim, cara. Eu acredito que sim. Principalmente porque o negócio de... Os Estados Unidos, ele tem muito esse negócio de patriotismo e vamos não sei o quê, vamos nos unir e vamos não sei o quê. Daí tava acontecendo crise de petróleo, não sei o quê, de repente bombardeia lá. Uniu o patriotismo norte-americano, vamos invadir o Iraque lá. E começa os petróleos, vamos buscar não sei quem, não sei quem. Passou tanto tempo, Saddam Hussein morreu e assim vai indo. Bola de neve.
Cara, eu acho que vale, a minha opinião, ela vale pra todas. Pode ser como pode não ser, né? Eu acho que é.
Mas algo... sim, o que é tua intuição de.
Cara, eu sou uma pessoa muito cética pra esse tipo de coisa, nossa. Mas tem toda essa questão política e econômica dos Estados Unidos que o Caveira mencionou, né? Faz tu parar pra pensar um pouco e voltar atrás. Mas nada ainda que eu possa realmente bater uma tela e falar, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Tem uma opinião formada, assim.
Vamos pegar um pouco da história norte-americana. Cara, os caras venderam arma na Segunda Guerra pros dois lados da guerra pra se tornar uma potência que bateu de frente com a União Soviética, velho.
Verdade.
Você acha que os caras desses têm escrúpulos? Os caras estão vendendo arma pros inimigos, mano.
É complicado, JC?
Cara, esse assunto é bem delicado, né? Só que, tipo, fizeram várias entrevistas em vários países pra ver o que é que achavam. Entrevistaram até, acho que, cerca de mais de 10 mil pessoas. E nessas entrevistas ficou tipo assim, a que teve maior porcentagem foi de que o ataque tinha sido da Al-Qaeda e aquela coisa lá. Na época, a minoria tinha sido de que o próprio país teria armado de fato esse ataque. O próprio país teria, né, feito isso. Então, fica uma coisa meio que uma doideira total, velho. Eu acho que seria possível, seria, mas fica essa...
Complicado, né?
Difícil, né? Quem sou eu pra dizer? Foi e tal. Quem sou eu pra dizer, mas... A gente fica com essa pulga atrás da orelha, né?
Eu tenho quase certeza de que tudo aquilo ali foi realmente obra dos Estados Unidos. Eu acredito na teoria das bombas dentro
dos
prédios. Eu acredito naquilo, porque você vê ali explodindo ali, andar por andar. Você acredita nisso também, Emerson?
Eu concordo com você. Concordo com você plenamente.
Não tem. Teve também o atentado ao Pentágono, e aí falou que foi um avião, mas ninguém achou esse avião.
E por que o Pentágono, que é a maior força armada dos Estados Unidos, foi um fracasso?
E se vocês lembrar, complementando aqui o que o nosso amigo Johnny disse, nas primeiras horas do ataque, né, a Globo News correu pra lá, mandou os repórteres, e entrou ao vivo um cara que, se eu não me engano, ele era arquiteto engenheiro. E ele falou com plena certeza, quando a repórter perguntou a ele, o que é que você acha? Ele disse, olha, esse prédio, pela altura que ele foi construído à prova de avião. E o cara disse, é impossível, essa foi a primeira e última vez que essa reportagem foi exibida. Ele disse, é impossível que um avião derrube ele. Então, as bombas, muitas pessoas estavam dizendo também que as explosões pareciam vindo dos andares de baixo. Então você vê aí que não tinha condição. Agora você para pensar um pouco, né? Você vê as torres eram gêmeas e pareciam 11. O 11, a gente sabe que dentro da seita deles é o número de destruição. E depois daquilo ali, você vê que os Estados Unidos só lucrou. Ele conseguiu aprovar uma lei que jamais o povo de lá aceitaria, que é a lei marcial. o governo, você indo pra lá agora, qualquer um de nós que for agora, se eles desconfiar que a gente é um terrorista, ele tira todos os nossos direitos como ser humano e a gente vai preso. Vai ser interrogado lá, vai pra porrada mesmo. Então, o povo americano só aceitou isso depois desse ataque. Sem contar o que o nosso amigo Caveira falou agora, né? Da questão do petróleo, que eles tiveram aprovação de 100% do povo. Todo mundo começou a se alistar, exigir...
Questão da guerra do Iraque, isso, né? Que o povo não aceitava gastar dinheiro com a guerra.
Exatamente. Aí aconteceu o efeito ao contrário, que eles já estavam querendo invadir antes daquilo. Mas o povo não queria. Foi feito, aconteceu aquela guerra do Vietnã. E o pessoal exigiu que as tropas voltassem. Por isso que diz que muita gente diz, não, os Estados Unidos perderam aquela guerra. Não, eles queriam continuar. Agora, o povo exigiu, porque tava morrendo muito soldado também. Eles pensando que os Vietcong eram otários, mas os caras se enfinhavam lá pelos buracos e arrancavam mesmo a goela deles. E tava morrendo muita gente, mesmo ele com aqueles equipamentos todos, né? Davi contra Golias. E os caras botando, ferrando neles. E aí, depois daquilo ali, o povo não queria mais guerra. Depois desse 11 de setembro, foi ao contrário. O povo exigia do governo. Foi muito fácil pra eles.
Não, apesar que teve ainda a pequena guerra do Golfo do Bush pai, né? Que o Bush pai ainda fez... Saddam Hussein... Alguma coisa ainda lembro vagamente, que eu era criança pra caramba na época. Mas... Cara, qual é que é? Uma das maiores potências mundial em questão de grana, de tudo, cara.
A gente vê os Estados Unidos como potência, mas você pode ver, que eu costumo dizer, que eles são um país pobre. Agora que eles vêm sugando de todos os outros países, principalmente os de terceiro mundo. Os Estados Unidos hoje, se ele fosse viver dele mesmo, do que ele produz, ele passava fome.
Ainda mais pelo tanto que consome.
Agora é engraçado isso, né? Aí, quando estão ferrados, aí vamos globalizar, vamos dividir as coisas. Até pelo lado, esquecendo o Iluminado, pelo lado empresa, lado industrial, você vê que é um absurdo.
E as indústrias, geralmente, elas estão todas em mais países do terceiro mundo, né?
Explorando, né? Você vê a China tá crescendo. Por quê? Porque tá explorando a mão de obra.
Mão de obra barata.
Escravizando o povo. Aí diz, não, o país tá crescendo desse jeito.
E uma coisa do 11 de setembro também que me deixou impressionado, essa questão dessa farsa. Tá assistindo até com a senhora oculta esses dias. E foi a questão de que as imagens foram analisadas por peritos europeus. Implosão de prédios. E eles julgam tecnicamente que dizem que sem aquelas duas torres, elas não caíram por questão do fogo, da bala, da estrutura, nunca. Que elas foram implodidas.
Exatamente, e foi tudo programado.
E mostra, o que mais impressiona é que mostra a entrevista das pessoas que estavam no local. De que eles escutaram antes do assim que o avião bateu em cima, tem uma explosão imensa na base da estrutura das torres.
Exatamente.
E na hora que a torre cai, a fumaça que sobe, elas são feitas por um prédio que foi implodido, porque um prédio que desaba, ele nunca que faria aquela fumaça.
Verdade.
E outra coisa também que impressionou, que a mídia disse que os prédios caíram por causa do calor, que derreteram as vigas e não sei o que, e abalou a estrutura e caiu. E mostram que um ano antes, não sei quantos anos antes, um prédio dos Estados Unidos pegou fogo durante 2 dias.
É verdade.
Que era um prédio muito mais antigo, e comparado à Torre Gêmeos, que era de alta tecnologia.
Exato, um prédio muito mais barato, né, amigo?
Isso. E as Torres Gêmeas queimaram por algumas horas.
Ah.
As duas desabaram. É bizarro.
Tudo o fim desse arco, 11 de setembro, é o seguinte: quando mataram o Saddam Hussein, os caras filmaram o corpo do Saddam Hussein. Os caras mostraram o Saddam Hussein morto. E a porra do Bin Laden, velho? Os caras jogaram no mar?
Até hoje é um mistério,
né? Inventaram essa história de que pra não dar um lugar pra eles venerarem. Que conversa fiada da caceta é essa, cara?
Hitler também ninguém nunca achou, não, viu?
Hitler, né? Inclusive, eu não sei se vocês já ouviram. Dizem que ele vive aqui no Brasil, né?
Dizem que ele viveu
aqui no Brasil.
É outra teoria da conspiração. Porque,
na minha opinião, o Bin Laden nunca existiu. Aquela parte da Al-Qaeda, esse negócio, numa farsa norte-americana, tá ligado? Pra
filme Homem de Ferro, né?
Não, mas é mais parecido com o Homem de Ferro, assim, com o Mandarim no Homem de Ferro 3,
ó. É isso,
Que estragaram o personagem. Vai tomando com o Mandarim, o personagem foda pra caralho, velho. Tá, mas voltando a falar, eu acredito muito nesse ponto, cara. Tipo, ainda mais que já que a gente falou da teoria do homem na lua, né? É, os Estados Unidos têm essa tradição também de mascarar com notícias falsas, cara. A mídia, já vários intelectuais falaram. A mídia controla o povo. Fato.
Inclusive o nome já é rede de TV, né? Porque prende. É uma rede, você
e
fica
assim,
preso.
É questão do Hitler, né? Que essa conspiração de que ele morreu, viveu os últimos dias no Brasil. Muita gente dizendo que é um absurdo e tudo. E Mengele? E Mengele? Que era o anjo da morte, o médico mais conhecido do período nazista, que era o chefe de Auschwitz, do campo de maior campo de concentração do nazista, e o cara fazia experimentos com seres humanos. O cara viveu no Brasil, cara, morreu numa praia do Brasil de infarto. Quem não disse que Hitler
não pode, veio também? Que seja impossível, né?
Tirou aquele bigodinho dele, raspou a cabeça e veio embora pro Brasil.
Quem quer reconhecer que o cara tem o bigode? Não precisa nem raspar a cabeça, só tira o bigode.
Aí vai dizer que o cara se suicidou, jogaram na vala comum e pronto. É outra coisa muito mal contada, cara.
Na questão do World Trade Center, eu acho que naquela hora que o prédio caiu, deve ter sido uma... Não sei se vocês já tiraram aquele filme, O Especialista.
Com
Sylvester Stallone. É muito bom, filme antigo já, mas é bom. E você vê que existem as explosões programadas, né? Direcionadas e tudo isso. Mais. Eu acho que eles não colocaram como... Você vê, por exemplo, quando vão demolir de vez um prédio, que dá aquele abalo, cai de uma vez. Eu acho que deram um pequeno abalo quando essas testemunhas ouviram as explosões antes do avião. Já deve ter sido essas... Eu acredito que tenha sido essas explosões já programadas, abalando a estrutura. E aí sim, quando o avião caiu, foi que arriou.
Cara, eu sei que esse mundo ele tá corrompido pelo dinheiro. Cara. Eu sei que esse poder, dinheiro, fama.
E é o que eu falo, se você não acredita. Se você não acredita, né, na parte espiritual da coisa, né? Você pelo menos tem que entender que existem pessoas que acreditam. E essas pessoas fazem de tudo pra seguir o Deus que elas acreditam que existe.
É complicado, cara. E outra coisa sinistra que eu também acompanhei ao vivo. Eu tenho, acho que sorte entre aspas, de sempre estar na TV. Hoje em dia eu nunca mais liguei a TV, mas nessa época que eu acompanhei foi a tsunami no Oceano Índico em 2004, aquela banda da Indonésia, né, lá. E dizem que aquilo lá também não foi nada de natural.
Falam do HARP, né?
Falam disso, do HARP, que é controle climático, e lá foi utilizado bombas de hidrogênio, né? O que vocês acham sobre isso aí?
É complicado.
Complicado, mas armas de destruição em massa nós sabemos que são testadas em vários lugares, principalmente no oceano. Outra coisa que eu achei, mudando de tsunami, vamos pro tsunami de Hiroshima lá de novo, né? Engraçado que tem um monumento lá em Hiroshima que sobreviveu à porra da bomba atômica e ao tsunami, cara. Que diabo que é aquilo, velho?
Tá, eu tô por fora. Qual foi?
Tem uma foto, cara, dos dois momentos.
É o quê? Uma estátua?
Não, é um totem de pedra, tipo um portal de pedra, aqueles portal de madeira, daqueles portal oriental. É de madeira, velho. O bagulho sobreviveu. Ele sobreviveu a bomba H e sobreviveu ao tsunami, cara. Aquilo lá.
Eu digo de quem era, que é de Chuck Norris, né? Só pode ser. Pertence a ele. Foi. Ele pertence a ele.
Ó, meu filho falou que é feito de madeira de titânio. A nova liga de madeira.
Rapaz, eu sei que. Que essa questão de conspiração, se você for olhar um vídeo que eu achei fodástico do teu canal, Emerson, que eu pirei, principalmente por causa da minha mulher, que a senhora oculta teve um problema de saúde recentemente, complicadíssimo. Pra falar a verdade, ela quase foi pro mundo oculto.
Mas felizmente não aconteceu o pior, né, Jonathan?
E ela agora tá bem aqui do meu lado, tá assistindo o Walking Dead dela lá.
Também gosto.
E assim, cara, é a conspiração farmacêutica isso. No mundo. O que que você acha? Da alimentação, que eu vi teu vídeo e achei muito foda.
Você vê aí, tu tá ligado, né? Você vê, por exemplo, a medicação ontem, não sei se vocês ligaram a televisão, não, acho que quem é YouTube nunca liga. Mas eu, sem querer, passando pela sala, eu vi, né? Tava no programa do Ratinho ontem. Vocês viram? Quem viu? Pronto. Ah, ele lá fazendo campanha, né, pra liberar o comprimido que todo mundo sabe. Eu já fiz até um vídeo falando. Essa cura foi criada em 1920. Agora, o que é que o pessoal fez? Quando foram criando esses laboratórios, eles pegaram coitado, os cientistas financiaram a pesquisa e disseram, pronto, assina os papéis pra gente lançar. E aí os caras de bestão assinaram e passaram a patente para o laboratório. É a mesma coisa que acontece com um motor que anda com água. Quando o cara chega, porque a tecnologia tá avançando tanto que tá chegando um ponto que você que estuda um pouco de engenharia consegue fazer em casa. O cara faz, pô, vai lá todo alegre, ui, inventei o motor. Aí o cara diz, se você lançar, você vai preso, porque já tá inventado. Aí o cara diz, e por que vocês não lançaram? Aí eles vêm cá, desculpa, por exemplo, como o comprimido. Ah, mas falta fazer teste, falta fazer isso. Aí você vê quanto um paciente com câncer gera de lucro pra farmácia. Porque o cara diz, ah, mas o cara é pobre, mas o governo paga. O governo paga aquelas quimioterapia. Então vamos colocar aí 100 mil reais, dá muito mais, mas vamos colocar 100 mil reais por ano, cada doente desse. Então, ele vai querer te vender um comprimido por 20 reais aonde? E cure, uma vez. Então tudo é dinheiro. É o que eu digo, você pode não acreditar até, a pessoa pode não acreditar no lado espiritual do negócio, então acho pelo menos acredite no lado porque da empresa.
O dinheiro é foda, mano. Dinheiro é
corrupto. E faz as coisas. É feito, também fiz um vídeo falando que envolve a mesma questão, é de Nikola Tesla, né, que ele queria colocar energia grátis pra todo mundo. E o cara morreu pobre. O maior inventor, né, deram todos os créditos àquele Thomas Edison, um safado. E o cara morreu pobre, cara. Por quê? Porque ele queria colocar uma coisa que é possível, usando os campos magnéticos da Terra, pra distribuir energia grátis pro povo.
E sabia que isso aí tá no filme O Grande Truque?
Eu não assisti, mas vou assistir agora. Vou assistir.
Tem essa parte aí. E tem outra coisa também. Tem um outro filme que ele aborda bem esse negócio da manipulação da indústria da farmácia. Sobre a cura da AIDS. Os caras descobriram isso, a cura também. Da AIDS. E é foda
inclusive,
o final,
cara. Um avião, tipo,
os caras vão atrás do cara, do médico que descobriu a cura. E o mais triste é o comprimido derrete na chuva, cara. Tipo, foda, mano. Muito foda aquele filme.
Eu não vou tão longe assim, não. Aqui no Ceará, aqui em Fortaleza mesmo, teve um rapaz, um jovem, que ele criou, ele passou até no jornal, um motor de automóvel.
Isso, eu vi.
Que funcionava a água marinha. Ele ia lá, mostrou a reportagem, ele buscar a gasolina dele. Enfiava um galão no mar e tacava no motor.
E ele rodava pra você ver. E ele fez sozinho
rodava
em casa,
de
né?
De boa. Foi. Sozinho. Porque
já
de
tá
boa,
ficando tão obsoleta que tá acontecendo isso. O cara...
E ele tava com um projeto, tava tudo certo. E o cara sumiu. O cara sumiu. O cara sumiu. Teve post do Facebook da família atrás e tudo, cara. Porra. Onde é que esse cara tá? Quem pegou ele? Por quê?
Com certeza alguém já viu, cara. Carro adaptado a gás de cozinha.
Já vi. Usavam muito em caravan aqui. Aquelas caravan carrega passageiro.
Não é nem gás natural, GNV. Gás de cozinha.
Isso mesmo,
tá certo. E anda pra cacete aquela porra. Tipo, tem um cara que inventou um carro que funciona, em vez do diesel, a caminhonete dele funciona a óleo de fritura, que ele sai buscando umas lanchonetes pra poder rodar. O carro dele não polui o ar, deixa cheiro de comida. É aqui do norte do Paraná esse cara. Tipo, tem muita gente aí que já descobriu isso aí, só que como a indústria do petróleo é que dá mais grana no mundo, né?
O dinheiro tá sustentado nessa economia aí, né? O dinheiro, o valor dele é atrelado ao petróleo.
É falar, o mundo tá evoluindo a passos curtos, né? A tudo que eles deixam evoluir. Eles nunca queriam deixar...
Isso, o que eles permitiram.
O cura do câncer. E fala, né? Você escuta no jornal, vem uma caralhada de todo dia gente morrendo de câncer no mundo, assim. Por que não acharam a cura dessa porra até hoje? Aí eles vêm com aquele papinho. Não, é porque são vários tipos de câncer, cada câncer é uma coisa diferente. Que conversa,
porque,
cara?
Porque, amigo oculto, você vê aí, como você tá falando, tá certo. Você vê o cigarro, por exemplo, ele é vendido até hoje porque tem quem diga que o que ele não causa mal, o que ele causa é em quem tem pré-posição genética já pra ter o problema. Não que ele cause, disposição genética, isso, perdão aqui, erro. É isso mesmo, quem tem disposição genética. Então quer dizer, tudo que você abrir pra debate sempre vai ter o outro lado. Tem gente que diz que Jesus Cristo foi ruim. Ou seja, tudo que você for pro debate sempre vai ter o outro lado. Se não tiver uma pessoa séria ali pra escolher o certo e o errado, quem quiser falar aí, assim, tá à vontade.
E pode ter certeza que, por exemplo, questão de doenças, Sempre quando eu acho uma cura importante pra alguma doença, aparece uma doença pior por trás. Exato.
Essa chikungunya, agora já puxando pro lado dela, né? Da chikungunya, você, do Zika vírus, você vê que a teoria diz que, eu até fiz um vídeo também falando disso, a teoria diz que ela foi inventada como arma de guerra naquela época lá do Afeganistão. Você pode ver que ela só se desenvolve em país quente, país tropical. Tem um clima assim seco como o nosso. Seco e úmido. E aí eles inventaram naquela época e foram desenvolvendo. E você vê que saiu agora, de repente, né? De uma hora pra outra.
Vinha a dengue, só a dengue, de repente apareceu essas
e
duas.
E você, né, vê, aí diz que não, porque ela transmite de quem tá contaminado. Aí a dengue sempre teve mosquito antes da dengue também. Você vê, ele ferrou lá uma pessoa com AIDS, ferrou você e você não pega. Já com essa doença agora transmite, de uma hora pra outra. Por quê?
Aí vão dizer que foi a evolução do vírus, né?
Mas eu acho que não cola, porque se é um vírus, tudo da mesma maneira não devia transmitir do outro.
O vírus evolui, o vírus passa por tudo que é lugar, só chegando aqui pra ele evoluir.
Isso. Eu já acredito numa outra coisa, cara. Eu acredito que é questão de querer controlar o povo, o sistema querer controlar o povo de alguma forma.
Isso.
Você tá não só a questão do crescimento populacional, que já se teve aquela teoria, mas que nem aquela outra, né, conspiração. Mas vamos sair um pouco desse assunto. É tipo assim, algum tempo atrás, o que a gente tava com pânico, cara? Acho que em 2008 a gente tava morrendo de medo, compramos álcool em gel pra caralho, e hoje em dia ninguém fala mais nada.
Agora aquilo foi pra quê? O que foi que todo mundo teve que fazer, você lembra?
Vacinar.
Isso. Isso mesmo. E saiu vários especialistas falando que a vacina era pior do que a doença.
Eu mesmo
passou muito mal com essa vacina.
Aí a gente agora pode até pensar já pro lado da conspiração mesmo. Será que o pessoal que for, né, pegar o Zika vírus, que tiver tomado a vacina, será que o caso não é pior?
É complicado.
De 8 em 8 anos tá vindo uma doença, a partir dos anos 2000, né? De 8 em 8 anos tá vindo uma doença avassaladora que dá uma epidemia no país, né? Nessa época do ano, não é muita coincidência. É mais ou menos como funciona o Vale Transporte aqui em Curitiba. Aqui funciona mais ou menos assim. Chega dezembro, os caras pagam tudo atrasado dos motoristas. Pra quê? Pra em janeiro os motoristas fazer greve e aumentar o Vale Transporte. A gente já tá acostumado com isso aí. E a mesma coisa com essas doenças. Então, tipo, tem alguma coisa por trás, cara. Não pode ser só simplesmente coincidências, tá ligado? Eu sou muito efeito borboleta. Causa e efeito, cara.
Eu também gosto de assistir os três. É muito bom o filme.
Eu só gosto do primeiro.
E não gostou dos outros, não, amigo?
Não, o efeito borboleta só gostei do primeiro.
O primeiro é o melhor. Também concordo.
Aliás, é o meu top 5, né? De filme.
É muito bom. Agora os outros filmes também não foi tão bom como o primeiro, mas foi bom. Até aquela parada lá do incesto lá com a irmã dele, uma coisa bem interessante, não fez.
e sim, voltando pra questão da alimentação. A senhora oculta adoeceu, é de diabetes, pra quem não sabe, ela teve mais de 600-700 na marcação dela, quase entrou em coma. Eu fiquei que nem um maluco aqui em casa, assim, sabe aquele cientista louco que fica pesquisando, feito um louco, assim, sem comer, sem nada, foi eu, durante uma semana. Eu fiquei, até emagreci muito e tava muito ruim mesmo. E eu saí pesquisando e foi bem na época que tu lançou o vídeo, Emerson. Eu achei muito foda.
A gente, às vezes, tem um lance paranormal, já viu que a gente já lançou até filme. Parece que a gente combinou, um vídeo, pessoal.
Igual, questão de minutos,
dos quadros,
igual,
foi.
Igual, sem nem comentar, não tinha nem como.
É porque a gente, pra gente trabalhar também, né, fica difícil da gente conversar. É mais aquele negócio rápido, ó, 2 minutos. E deu conteúdo bem parecido e depois esse negócio com a tua esposa, né?
Foi. E assim... eu pesquisei a questão da alimentação, cara, que a cura de muita, muita, muita doença tá nos alimentos, cara. E eu assisto esse porra desse programa que minha mulher gosta de assistir de manhã, que é aquele de saúde, não sei como é, esqueci o nome daquela merda que passa mais na Globo. Cara, aquilo é um lixo.
Eu ia dizer agora,
programa.
É a questão do. Você vê que tá tudo ligado. É a mesma questão dos filmes gospel. Eles passam uma coisa. É distorcida pra você. Se você for seguir o que eles falam, você vai fazer errado.
Você tá fudido. Você porque tanta coisa que eu aprendi, assim, assistindo vídeo de médico, dos maiores médicos do Brasil, e os caras falando que isso tudo é uma farsa. As coisas simples, cara. Tipo, o ovo cura visão, diminui graus. Se você,
eu como 5, cara, por dia. Sim,
tem e outro. Ovo não faz mal, não. Cara. Esse negócio, ah, ovo tem colesterol, caralho. Tira. Ovo você pode comer. E ele, e você comer todo dia, ele cura tu, quem tem problema de vista. Quem diminui o grau até cura. Eu parei de comer arroz, eu parei de comer trigo, viu?
Faz um tempo também.
Trigo é um veneno do caralho pra quem come. Pra qualquer pessoa, principalmente tu, JC, que gosta de academia. Veneno, qualquer coisa derivada do trigo. E assim, eu pesquisei pela coisa pra minha mulher, pra minha esposa. E isso você viu pra mim também, tá entendendo? Cara, é muito... Por que que não revelam? Por que que não revelam que o sol... tem a das vitaminas que mais cura doença no corpo.
Agora, amigo Guto, respondendo essa sua pergunta, por que que não revelam, eu vou fazer aquela questão que o professor Girafales disse, que somente os idiotas respondem uma pergunta com outra pergunta, mas eu vou responder com outra pergunta. A resposta é essa, veja. A televisão, por exemplo, a rede podre de televisão, né, a Globo, quanto eu ou você ou qualquer um que está vendo o vídeo deu para ela em dinheiro? Aí zero. Nunca. Nós nunca demos um centavo para ela. Quem é que mantém a emissora? Aí vamos lá. Essas são as marcas. Coca-Cola, a Sadia. Então são as grandes marcas brasileiras. Então você acha que ele vai fazer uma matéria a nosso favor e contra o patrão deles? Você pode ver por nós mesmos. A gente quando está trabalhando num trabalho, por mais ruim que seja, ninguém sai falando mal do patrão. Só fala depois que sai do emprego. Por quê? Porque o cara tá com o rabo preso. Porque nós temos o rabo preso. Você precisa do salário no final do mês. Aí você vai dizer que o cara é um escroto? E a mesma coisa é eles.
É complicado, cara. E não só a Globo, né?
São todas,
é mais lixo. Mas é todas, cara.
Elas vivem disso.
É complicado, velho.
Elas fizeram
uma coisa simples. Você vai assistir um bem-estar daquele, da vida daquele, ensinando um monte de merda que eu fico só vendo lá. E mostrando lá, começou bem na época que a minha mulher tava se recuperando, só que eu já tinha pesquisado. Aí passou sobre diabetes, aí eu vou assistir. O que que ela pode comer? Primeira coisa foi: ah, de manhã come duas fatias de pão integral. Ó,
mata o cara. Já mata você. E o pão integral, ele é pior do que o pão normal. Se você vai comer um dos dois, você é viciado, então como normal.
É complicado. Se a gente for entrar nesse detalhe de alimentação aqui, vai o vídeo todinho. O cutucast inteiro. Mas, assim, você vê com a conspiração. Tudo é questão do dinheiro. Isso. Do dinheiro, dinheiro. É que você falou, é muito melhor pra indústria manter um doente do que dar a cura.
Exatamente.
É muito melhor. É que nem um médico lá em Ribeiro, né? Que eu assisto muitos vídeos deles, que é um dos maiores do Brasil.
Eu acho o melhor médicos, também, o maior.
E ele fala que é muito melhor para a indústria farmacêutica pegar você e passar uma medicação pro resto da sua vida do que ensinar você a se alimentar bem e abandonar e se curar sozinho, sem nem medicação. Faz sentido. Faz sentido demais, cara, isso. E a minha esposa, esses dias, com essa minha pesquisa louca de diabetes, a diabetes dela tá dando muito baixa, até baixa até demais, que eu vou até...
Graças a Deus, né?
Porque ela toma...
E ela vai ficar curada,
muito. E ela... tá tomando um remédio dela que tá baixando muito. Eu falei, amor, por que que não pega esse remédio e joga na casa do caralho? E não tá se alimentando bem? Cara, e ela não tá praticamente precisando de remédio mais. Pra pessoa que teve uma crise louca de... A gente comia muita porcaria de diabetes, de glicemia. Cara, agora ela tá de boa, come até esses dias come o que quer. De vez em quando come uma coisinha boa. Só que a gente abandonou essas coisas. Questão derivada do trigo, arroz, essas coisas. Refrigerante, nem sonhar. E, cara, ela tá bem demais. Tá melhor do que até antes.
Até aquela preguiça, né, amigo? Vocês devem ter. Aquela cansaço que você tem durante o dia já deve ter aliviado,
cansaço,
né?
Cansaço ela não tem. Ela ficava chorando porque não conseguia arrumar a casa, essas coisas. E agora é o contrário. Tá aqui me perturbando direto.
Graças a Deus, né?
O Jonathan abandonou os derivados do trigo. E os derivados da cevada?
A gelada. Aqui a gente chama gelada.
Os derivados da cevada, meu amigo.
Cara, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu não tô bebendo mais água mijada, né? Que o pessoal fala que é essa cerveja de lixo que a gente tomava, né? Que é escossas, merda.
E eu parei de tomar no copo, agora é na garrafa.
Mas assim, de vez em quando. Mas eu senti já a diferença grande na saúde só em ter seguido esses conselhos desses médicos. Eu segui o conselho da dieta da senhora oculta, né? E vi que realmente a gente são manipulados pra comer merda, pra adoecer.
Exatamente.
A gente tá se envenenando. pra seguir o rumo, né? Pra diminuir esse crescimento populacional, né? E no fim da vida sempre dá um lucro enorme pra indústria farmacêutica.
É isso aí, amigo. Pode falar. Tô falando demais já.
Não sei onde que eu vi, cara, se é um filme, se foi um documentário, ou um... Acho que foi uma série. Torchwood é o nome dessa série. Os caras conseguiram erradicar a morte do planeta.
Caramba.
Sério, você não morria mais. Suicidas ficavam vivos com o pescoço quebrado, doenças terminais na hora que desse o último suspiro, o coração continuava batendo, mesmo o câncer te comendo. Tipo, foi muito louco.
Em mas ela é apocalipse, pô, essa série é apocalipse.
Não, ela envolve aliens, teorias das conspirações, esse tipo de coisa que a gente tá falando agora, é bem interessante. Isso envolveu uma teoria de polos opostos, digamos assim, quando alguém nasce no hemisfério sul, é pra alguém morrer no hemisfério norte, tá ligado? Tipo, eles meio que cancelaram esse negócio, assim, tipo, é um polo de vida que existe dentro da Terra como se ela fosse um ser vivo. E a gente fosse células que fossem sempre substituindo a Terra. E deram um jeito de imortalizar. Eles fizeram a conta, cara. Se não me engano, acho que em menos de uma semana ou duas semanas já ia acabar a comida de todo mundo. Tá ligado? Porque ia continuar a gente nascendo e não ia ter mais gente morrendo.
Poxa, me interessa. Qual é o nome? Qual é o nome da série?
Torchwood.
Nunca ouvi falar também.
Né? É, ela é uma série.
Parece
bem sci-fi, assim. É bem. Os efeitos especiais não são de lá.
É dublado ele? Foda. Dublado ele?
Não, é legendado, eu achei no final do Mega Filmes HD.
Eita, cuidado, vai pra ele.
Pirataria, hein? Pirataria no CutoCast.
Outra pergunta pra vocês, o CutoCasters. Vocês acham que realmente está acontecendo o aquecimento global?
Eu quero ouvir todo mundo, depois eu falo.
Vai, Otto.
Não,
vai.
Eu acho que não.
Tu acha que está acontecendo o aquecimento global?
É uma dúvida grande. Bom, o que me faz pensar muito... Todo mundo acho que já assistiu aquele vídeo do cara lá no jogo, né? Que explicou que o aquecimento global não existe.
É um cara brasileiro, né? Meio todo posudo.
Exatamente. E, cara, um tempo... Eu tenho amigos foram numa palestra dele que ele... Enfim, aqui em Porto Alegre, ele passou uma palestra aqui. Alguns amigos foram há muito tempo atrás... Foi tipo um tempinho depois do jogo ou antes do jogo, não sei exatamente, mas enfim, pequeno intervalo de tempo. E ele já dizia lá que a gente ia parar de falar sobre isso e ia dar muito mais atenção à sustentabilidade, né? E foi exatamente o que aconteceu, né?
Complicado,
né?
Então o cara tava certo, por exemplo, assim, né? O cara pensou, hoje em dia a gente fala muito mais sobre sustentabilidade do que sobre o aquecimento global em si.
É verdade.
O cara analisa, né, mano? Esse estudioso analisa tudo o que tá acontecendo. Os cara planejam anos à frente muita coisa. Não é questão de momento.
Vocês falam, jogando tanto conhecimento assim, cara, a gente fica até na dúvida também. se concorda, se não concorda.
Não, aqui não é um papo científico.
Com certeza.
Cada um tá falando a opinião.
Claro. Eu acho que também não. Não concordo.
Então tu acha que é simplesmente uma mudança climática do planeta mesmo?
É uma variante de dois lados, sei lá. O encolhimento do tamanho das calotas polares e a subida no nível do mar não são provas, né, de que não são provas suficientes para convencer a realidade do aquecimento global, né? Só que, tipo, sei lá, você me deixou na dúvida, velho.
A dúvida ficou no ar.
O próprio Jadson falou uma coisa que eu achei interessante. Se você parar pra analisar,
o
derretimento do ambiente da Terra existe desde a era glacial, meu querido. Olha quantos bilhões de anos atrás. A Terra tá em constante mutação. Tá mudando direto, cara. Ela não vai parar. A gente tá aqui só de passagem, tá ligado? Ela foi uma bola incandescente no primórdio da criação universal. E por aí vai, cara.
E é uma passagem muito curta, diga-se de passagem, né?
É o seguinte...
Aqui em Pernambuco é global. Aqui é global.
Gente, você acha mesmo que se fosse pra derreter, dos anos que eles estão falando isso, já não tava afundado? Eu acredito que não. Além de eu acreditar que isso é besteira, que não tá derretendo nada, é, existe também aí essa teoria louca que eles estão falando, que cobrar pelo oxigênio que a gente respira.
Caraca.
É cada uma, cara.
Não, mas isso que você tá falando aí já acontece. O Brasil, hoje, ele vende o oxigênio que ele tem a mais. Ele vende.
Não, porque dizem que, né,
eu tô sabendo
que o nosso
concreto, lá que eles falam.
Na verdade, é o nosso carbono que a gente tá expelindo, né, tá prejudicando, né, a camada de ozônio, fazendo com que as calotas polares, né, derretam, né, causando aquecimento. É, fazendo tudo esse rolo aí que o aquecimento global faz, né? Mas isso aí, pra mim, não passa de tremenda besteira. Sei lá.
Mas eu pergunto, vocês não sentem, não, até na cidade de vocês mesmo, não tem aquele termômetro, né? Geralmente tem no centro da cidade.
Tá quente pra caramba.
Você pode observar a olho nu, né, que tá tendo um aumento dessas temperaturas em relação aos outros anos passados nas estações. Você vê isso aí por ano, a gente sente na pele. É, inclusive, é um dos motivos que eu pretendo me mudar aqui de Pernambuco, se Deus quiser, daqui a uns 2 anos, porque tá muito quente aqui.
Ei, vamos marcar também. A senhora oculta também tá querendo fugir aqui de Fortaleza, querendo ir pra Curitiba encontrar lá um caveiro. Vamos morar tudo na casa do caveiro.
Vamos. Eu penso em ir pra o lado aqui. Sul mesmo. Penso em Rio Grande do Sul.
Gente.
Pode continuar, pode falar.
Assim como tá tendo dias muito quentes, principalmente pra vocês aí do norte e nordeste, acho que o Otto vai concordar comigo. Aqui no sul, no verão, lógico, tem dias quentes pra caralho também. Mas,
chega,
cara,
a quanto a temperatura?
Aqui chega. Pra nós é quente, tá ligado? Tipo, 28, 30 graus. Pra nós é quente.
Pois você tem que dar uma viajada aqui. É 38, 41.
Eu sei, meu avô era da Bahia, quando era criança eu fui aí uma vez, fui uns tempos aí, meu Deus do céu, quase morri.
Não, mas com certeza no tempo que tu foi era muito mais
muito
frio.
Mais, é isso, amigo oculto, é isso, era muito mais frio.
Agora vem a parte mais interessante. No inverno, nós aqui no sul estamos tendo os dias mais frios registrados também, por todo o ano. Então assim como tá tendo essa alta de temperatura no verão, tá tendo a queda no inverno.
Mas isso mostra um descontrole, né?
Tá tendo esse descontrole. Só a mudança do ambiente é clara, mas a questão do aquecimento global com poluição, eu já não acredito. A gente tá, na verdade, acelerando um processo natural, eu acho. Só isso.
Ó, eu vou te dizer uma teoria nova, né? Que vai ser o tema até do meu vídeo de segunda ou de sexta-feira. Que é sobre o planeta X.
Antes de você falar.
Que é sobre
posso
o planeta
falar uma
X.
Coisa
ele...
antes de você falar?
Pode falar, pode falar.
Só vou falar rapidinho, gente, antes do nosso amigo falar. Que é o seguinte, né, todo mundo reclama aqui do calor, aqui do Brasil, em vários estados, existem alguns estados aí que não faz tanto calor, tem estado até que faz muito frio, como o Rio Grande do Sul, mas no Brasil inteiro o calor predomina.
Isso.
Esse calor acontece, antes eu vou falar, o Brasil ele não tem as 4 estações, é uma bagunça. Ele pode salvar alguns estados, mas não tem.
Curitiba tem no mesmo dia, velho.
Mas é uma bagunça tremenda. Por que que acontece isso? É, dizem que a camada de ozônio ela protege o planeta, mas na verdade não é só isso. Existem outros fatores que protegem o planeta. E um desses fatores é o nosso campo eletromagnético, né, que tem aqui na Terra. Só que justo na região aqui do Brasil... existe uma falha nesse campo eletromagnético. Vocês podem pesquisar que vocês vão encontrar isso daí. E essa falha faz com que mais raios solares cheguem aqui na Terra, na nossa região onde a gente mora, que é o Brasil. Entendeu? Então, além disso, já é tropical por natureza. Mas essa falha faz com que o negócio pegue fogo. Por isso que faz tanto calor aqui no Brasil. Entendeu? Por causa dessa falha no campo eletromagnético da Terra. É um negócio muito louco. Se vocês pesquisar certinho, vocês vão encontrar isso daí.
Então Curitiba é o centro desse negócio. Aqui é 4 estações do dia no ano num dia só. De manhã tá frio pra cacete, aí chega 9 horas chove, aí depois esquenta, aí depois faz frio de novo, aí depois esquenta, aí depois chove. Haja saúde, bicho. Curitiba é conhecida como a Rússia brasileira.
Entendi.
Não é que o povo daqui seja mal educado, mas a gente é antipático pra caralho, a gente não dá moral pra estranho mesmo. tá ligado? Tipo, é foda. A gente não é simpático.
O Otto é de Curitiba também?
Não, o Otto é do Rio Grande do Sul.
Bom, agora...
Ah, tá. E aí, Otto, tá, como é que tá o clima aí? Só rapidinho, Otto.
Cara, hoje tá muito quente. Aqui no Rio Grande do Sul funciona da seguinte forma. Quando é o verão, quando tá quente, ele tá muito quente. Tá 35 pra cima, às vezes, alcança aqui. E quando é frio, quase alcança zero. Às vezes alcança zero.
Quer dizer que vai aos extremos, né?
Vai aos extremos, aqui é uma loucura, entendeu? E às vezes é quase o mesmo dia, como o Caveira falou. Aqui o sul é complicado.
Esses dias aqui em Fortaleza, eu me lembrei de uma coisa que eu ri muito. É, bateu 26 graus e a galera compartilhando no Facebook o Frozen. Eu já tô quase cantando Let It Go com 26 graus.
Porra! Cara,
achando frio, velho, 26 graus.
A gente tá sem camisa aqui, essa.
A primeira vez que ele viu geada, ele achou que ele ia morrer congelado, velho. Geada, não era nem neve. Geada. O bicho tá saindo assim. Três cobertas, mano. Tá ligado? Tipo. E eu de camiseta, não, eu assim, não. Tipo, não. É muito hilário o oposto do costume.
Eu também.
Tá,
cara.
Mas vocês nunca viram geada, já viram geada? Vocês aí do Nordeste?
Eu já vi, eu vejo neblina, acho que eu tô no Silent Hill.
Seria até uma boa, já pensou?
Todo dia de manhã sabe, que né? Tem neblina, quase. Tô.
Ah, velho, eu acho que ele e o Emerson vamos ter que marcar de aí Curitiba pro Rio Grande do Sul.
Quem sabe a gente se encontra,
então,
né?
Tem que levar, vamos marcar um diva aí, eu e a senhora. Eu tô pensando em no fim desse ano, viu, eu acho que é de
Seria
Curitiba.
Seria legal a gente se conhecer pessoalmente,
Gramado,
né?
Perto de quem? De vocês dois aí?
Rio Grande do Sul, é Gramado.
Rio Grande do Sul, é perto de ti, né?
Se tá mais perto, a gente combina isso aí.
Aí, vou encontrar
uma
o Otto.
Hora de
tô
viagem.
Pensando no Natal aí, por aí.
Com Boa, é bonito aqui, meu. É uma das cidades mais bonitas.
Viu, Emerson? Vamos se preparando aí. Então, vocês acham... Então tá dividido,
ó,
né?
Falta
vocês
eu, falta eu.
Vai, Emerson, vai, Rocha.
Olha, aí, como eu ia falando, e isso vai ser até, inclusive, o tema do meu próximo vídeo, é sobre o Planeta X. Porque, segundo a nova análise de um cara, o nome dele
Planeta
é...
Planeta Xuxa?
É. Olha, fala nem daquele cão, senão as coisas caem aqui tudo. É. Aí, olha, aí... Até me sair, ó. Xuxa me tira do sentido. É, Planeta X, né? Eu tava falando. Pronto. É, um pesquisador, o nome dele é Gil, alguma coisa. Ele disse que o aquecimento global, na verdade, ele não é global. Ele é em todo o sistema solar foi detectado um aumento na temperatura de todos os planetas. De todos os planetas ao redor do sistema solar. E isso apoia a teoria de que há algum corpo grande se aproximando do nosso sistema solar. E eu vou dizer mais uma, se eu não me engano, é no dia 21 do próximo mês que tá prevista essa aproximação. Oxi. É, então a gente tem pouco tempo de vida. Se não acontecer agora, dia 21 do próximo mês, pode acontecer em 2017, e se não acontecer, em 2021, se eu não me engano.
E se não acontecer?
Em 2021.
E se não acontecer?
Aí boiou. Boiou, né?
Cara, eu acho... Eu acho que se uma merda grande dessas fosse realmente acontecer, realmente aconteceria e a gente tava fudido. A gente ia descobrir em cima da hora. Nunca que iriam divulgar uma porra dessa pra
aí,
gente.
Isso, aí... Não tem aquele programa Google Sky? Tinha um bloqueio nessa coordenada. E um bloqueio no Google Sky. Quem mexia deve estar por dentro desse assunto. Eles colocaram um bloqueio.
Tipo o Google Maps, né? Que não dá pra ver.
Era. Aí só
tipo
que você via
Maps,
as galáxias. Você via as galáxias, no caso. Aí eles colocaram um bloqueio lá. E aí o cientista já desde que colocaram aquele. Como é o nome? Aquele satélite a laser. Eles já tinham detectado uma mudança nas órbitas dos dois planetas mais afastados. Não lembro agora o nome dele. Esse daqui. Mas aí, por essa mudança na órbita dele, só podia ser algum corpo grande. E acredita-se que ele tenha 4 vezes o tamanho de Júpiter.
Mas tu não acha que... Eita caralho, mas é muito um corpo muito grande. Eu acho que essa notícia, se fosse... Se realmente esse objeto estivesse muito perto... eu acho que a notícia já teria se alastrado mais. Até por... pessoas que estudam os céus, né, amadores,
exatamente.
Eles já têm um equipamento que já poderia avistar uma coisa dessa, entendeu?
Mas,
não só dependeria só do governo, etc.
Isso,
mas é que aí é que tá, porque ele tá por trás, não dá pra ver. Inclusive, não sei se vocês já ouviram. E a...
Ah, ele tá por trás de Júpiter?
É, ele tá por trás desses planetas, tá bem por trás. E aí, esse seria um dos motivos daquela sonda estar se afastando bastante do sistema solar. Parece que é como se a NASA tivesse dado um tiro no escuro. Todo mundo, ah, mas pra quê? Tá mandando essa sonda pra tão longe.
É, já tava em Plutão, né?
Entendeu? É justamente pra tentar localizar ele. E é justamente onde foi percebido, porque esses caras não dão ponto sem nó. Ele foi justamente pra onde eles estão enviando, onde foi percebida essa mudança nas órbitas.
É igual, tá, agora é pergunta igual... que é que ela tá enviando pra quê, cara? O tamanho do bagulho é maior que Júpiter, se cair, morremos.
Mas ele tá
por trás. Mas né? Como ele tá por trás, você vai ter que passar pelos planetas pra poder ver. Aí tem, tem algumas imagens dele já.
E assim, é questão da NASA, né? A NASA só em si é uma teoria da conspiração, né?
Ela toda.
Igual Marte, porra, eles mandaram uma sonda em Saturno, mandaram uma sonda, e foram uma vez e voltaram, e pronto, mandaram a sonda. Por que caralho eles mandariam tanta sonda, tanto estudo pra Marte?
E você vê agora, amigo oculto, por que essa carreira agora pra ir pra Marte? Porque não se pensava nisso. Aí, de repente, de uns anos pra cá, começou. Vamos pra Marte. Quando eles não dominam nem a Lua. Marte.
Isso. Se diz que a Lua não tem importância, não tem nada, que diz que já estudaram tudo na Lua, que eu achei uma mentira absurda dizer que já sabe tudo sobre a Lua. Por que caralho que eles mandam tanto... E agora vão mandar até ano que vem, eu acho, né? Daqui a 4 anos, eu não me lembro. Que até uma brasileira que vai ser enviada com ida sem volta pra Marte. Fizeram até esse vídeo, um filme do Marte, né, por causa disso. É. Pra lá. Por que essa loucura desesperada de estar enviando gente e tudo pra Marte?
Aí é esse o motivo, a aproximação desse planeta.
Por que do jeito que eles falaram que a Lua não tem habitação, não existe nada, por que que Marte também não era, eles não falaram a mesma coisa, que Marte não tinha nada e tal, e hoje em dia essa
briga vai loucura pra lá, né?
Por Marte, por que mandar pessoas pra Marte já que não tem nada lá? Estranho, no mínimo, é estranho essa conversa.
Eu também acho, alguma coisa tem.
Alguma coisa eles descobriram que não vão revelar tão cedo. Pra nós.
A gente é descendente dos marcianos, tá ligado? Os humanos aqui na Terra. Porque a mudança da espécie foi muito drástica.
Essa teoria não é só sua, não.
Verdade, amigo oculto.
Daí agora vamos supor. Vamos supor que essa teoria fosse comprovada agora pela NASA, né? E descobrimos, nossa, nós somos descendentes de marcianos e a Terra tá fodida, vamos voltar pra lá.
Na verdade, não somos descendentes de marcianos. Dizem, né, os estudiosos, que somos descendentes dos liranos. Que são uma espécie, né, humanoide, igual a gente. Que eles vieram da constelação de Lira. E esses mesmos liranos, eles são os parentes também dos pleiadianos, ou seja... Aí vira toda uma sequência de parentes da mesma sub-raça.
Que Marte é muito próximo à Terra pra poder ser recolonizada, vamos falar assim, tá ligado?
Vocês já notaram que essa questão desses filmes de busca de lugares fora do planeta Terra, que vem o Interestelar... Né, que eles buscam outro planeta pra viver. Veio o The Martian, que manda as pessoas pro planeta Marte.
Eu achei show, velho. Muito bom.
Cara, é estranho, né? Essa movimentação em questão da mídia.
De repente, né? Uma hora pra outra, assim. Vamos pra Marte, tem que ir pra Marte, vamos recrutar.
Apesar que não é tão de repente, porque já tem um filme antigo pra caramba do Stallone, cara. Do Stallone não, do Schwarzenegger. Que eles estão em Marte, cara.
Esqueci sim, que é uma prisão, né? Não é que é uma prisão.
Envolvendo planetas distantes, ficção científica. Não acho que esse seja um grande ponto pra se bater, talvez.
E assim, eu espero que, né, não tenha nada a ver, mas é foda o planeta Xuxa chegar aqui e fuder.
É o planeta Xuxa.
Planeta Xuxa é foda.
E você vê, né, que já é uma coisa adorada por eles, né? Ela sempre falou desse planeta X.
E assim, é complicado essa questão aí, porque você fica imaginando essas coisas, você fica, né, com uma pulga atrás da orelha.
Fica,
né?
Paranoico.
Porra, é porque é muita teoria, cara. Se for tipo a teoria do presidente Kennedy, que mataram ele logo depois que ele fez aquele pronunciamento conhecido sobre vida fora da Terra.
Não tem como negar, né? É fato. tipo, só teoria ainda era bom, mas tá gravado, aconteceu.
Ele deu a ser. Ele disse que ia descobrir tudo sobre vida fora da Terra, que se existisse documento comprovando isso, ele iria revelar e tal, e um tempo depois morreu. E ainda mais teve aquela conspiração daquela mulher, né, conhecida da foto do assassinato dele, que todo mundo tá fugindo e só essa mulher tá observando. É, né, e ninguém descobriu quem
o
é
o próprio
ela,
assassinato é em si, né? O cara, ninguém nunca chega a dizer, ó, foi assim, assim, direito. Fica sempre aquele negócio obscuro, né?
Cara, é muita, muita conspiração, mas a gente tem que terminar o CutuCast.
É verdade, né? Marca um, dois depois.
Eu já deixei batida do Big Brother, que o Jonathan ficou curioso no offline, né, Jonathan?
Então, muito obrigado aí pra você que acompanhou todo o CutuCast, que tá aqui. Com certeza vai deixar suas opiniões. Deixe suas opiniões sobre cada assunto que a gente abordou aqui. Diga se esse tema, que é muito abrangente, nossa, eu tenho aqui muitas teorias pra comentar. Diga sua opinião se esse é um CutuCast sobre teorias da conspiração. Deve ter uma parte 2 ou 3, ou sei lá quantas que vocês acham que deve ter. E dê sua opinião sobre todos os temas que nós aqui abordamos, beleza? E vocês aí, galera, muito boa a nossa volta, hein? Nossa segunda temporada de CutuCast.
Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite a você, Jonatas. Eu gosto muito do seu canal, sou fã do seu trabalho e é uma honra pra mim estar aqui. Quero mandar um abraço, um beijão pra todo mundo que tá assistindo esse CutuCast. E, né, pedir pra vocês dar uma passadinha lá no meu canal, porque se vocês gostam de mistérios, de curiosidades, de ciência, ufologia e algumas coisas meio nerds também, você vai encontrar lá no canal. O nome do meu canal, pra quem não conhece, é Mistério TV. Eu sou o Johnny e a gente se encontra lá no canal.
Bom, galera, eu gostaria de agradecer mais uma vez o nosso Tiririca do Terror pelo convite. Pra quem não me conhece, eu sou do canal Nerdices 33, tá na box do nosso querido canal Oculto aqui, onde nós todos somos inscritos e gostamos desse mistério. Lá a gente fala de seriados japoneses, animes, desenhos, cartoons, games, coisas nostálgicas, coisas nostálgicas, coisas novas. A gente fala de tudo e mais um pouco dentro da cultura, dentro dessa cultura nerd pop em geral.
Bem, gostaria de agradecer mais uma vez aqui ao convite do meu amigo Jonatas para estar participando mais uma vez do OcultoCast. É um prazer enorme estar com essa bancada maravilhosa. Eu sou, para quem não me conhece, eu sou o JC, sou dono do canal TerrorTube. Lá abrangemos vários tipos de coisa relacionada ao sobrenatural e ao terror, como histórias de terror, creepypastas, lendas e mistérios, relatos e histórias reais. Se você tiver um tempinho para dar uma passadinha lá, se inscrevam, agradeceria demais essa força que vocês vêm dando. E até a próxima OcultoCast. Valeu, pessoal.
Bom, queria agradecer ao Jonatas por mais um convite, agradecer a todos os amigos da mesa aí. Foi muito legal participar do seu CutuCast, ainda que eu tenha ficado um pouco quieto, né? Deixei o pessoal que entende mais, que domina mais o assunto falar. Mas nos próximos eu irei comentar um pouco mais. Enfim, eu sou o Otto do canal Beco Sombrio. Lá no nosso canal a gente fala sobre cinema, filmes de terror, horror, suspense, tudo que envolve esse meio. Seja críticas de filmes, alguns assuntos específicos sobre o gênero. Tudo que envolve isso, se você gosta, é só entrar lá no canal Beco Sombrio e curtir os nossos vídeos. Valeu!
Quero agradecer também ao meu amigo oculto, né, o Jonatas, dessa oportunidade. É a primeira vez que eu tô aqui, mas virei quantas vezes ele me chamar, adorei. Só aqui muita gente boa, todos. Não conhecia, mas são meus amigos agora, eu considero vocês todos assim. E foi um prazer estar aqui com a Legião Oculta. E quem quiser conhecer meu canal, Encarando o Sobrenatural, e todos serão bem-vindos lá.
E eu sou o Jonatas Scriven. Agradeço a todo mundo que escutou até o fim esse tema enigmático aí de teoria das conspiração, que tem muito, deu muito carta pra manga, né, galera?
Sim, muito divertido, muito legal falar
sobre isso. Foi divertido.
E é muito bom, querer agradecer a todos vocês também, que os canais parceiros que estão aqui com a gente no CultoCast, que é uma alegria gravar isso aqui com vocês, que a gente sempre troca muita informação, se diverte. Lembrando que o CultoCast é pra gente trocar conhecimento, é nossas opiniões sobre os assuntos, não é um programa científico. Desculpem se teve algumas erratas, mas é isso aí. Espero que vocês estejam conosco no próximo CultoCast, que será em breve, não é, galera?
Se Deus quiser. Eu acho que devia ter pelo menos um por mês, no mínimo.
Também acho.
Eu acho que devia ter um dia. Um e por assim, semana tá bom.
E assim, galera, deixa nos comentários aí. Quem vai sabe quem manda no canal aqui é vocês. E deixa nos comentários quantos OcultoCasts, se prepara aí se for um por dia, quantos OcultoCasts vocês gostariam de escutar aqui no canal, com a grande parceria aqui dos meus canais parceiros. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Espero que vocês tenham gostado desse OcultoCast. E tudo de bom pra todo mundo, galera. Valeu!